Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América, com a sua emissão de vespertina em português, nesta quinta-feira. Hoje é 28 de março, o ano é 2024. Lá fora, neste momento, estão 9 graus. Aqui no Estúdio 8 da Voz da América, convosco na produção está o Jaime Faria, o nosso engenheiro de som, a Xiao Gang Shang, e na apresentação está convosco Ana Guedes. Bem-vindos. E começamos com os títulos das notícias internacionais. Tribunal Internacional diz que Israel tem que permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Ciclone causa pelo menos 11 mortes em Madagascar. Como sempre, a nossa primeira meia hora de emissão é dedicada a Angola, onde o governo submeteu proposta de lei para as autarquias.
Está a andar sem rumo, sem uma bússola no fundo e o oriente. Não se compromete nesta proposta com datas.
Senadores americanos reuniram hoje com João Lourenço, temos declarações e há fome em zona rica em petróleo.
Se você conseguir pelo menos um pequeno macabicho, é porque Deus estava contigo nesse dia. Muita gente a morrer à fome.
Está muito, muito mal, meu irmão. Não vale a pena. Estamos a sofrer mesmo. Muita fome, velho. Muita fome.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vou deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz aqui as notícias do mundo.
O Tribunal Internacional ordenou hoje a Israel para garantir que a ajuda alimentar entre em Gaza sem quaisquer impedimentos. Isto enquanto Israel disse hoje continuar em combate na área do Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, bem como em Khan Younis, no sul da faixa de Gaza. O Ministério de Saúde da faixa de Gaza, controlado pelo Hamas, disse na quinta-feira que 62 palestinianos foram mortos no dia anterior. A alarmada do Hamas e do Jihad palestiniano disseram que as suas forças atacaram soldados e tanques israelitas com rockets e morteiros na zona do hospital. Israel disse que os palestinianos dispararam contra as suas forças de dentro da ala de emergência do hospital. Israel concordou, entretanto, em discutir a sua intenção de lançar um ataque terrestre contra militantes do Hamas na cidade de Rafah, no sul de Gaza. Na segunda-feira, Israel tinha cancelado a viagem em protesto contra a recusa dos Estados Unidos em vetar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que pedia um cessar-fogo imediato na guerra Israel-Hamas. Mesmo depois de Netanyahu ter cancelado a viagem dos seus estrategas de guerra, o ministro da Defesa esteve em Washington para conversações com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e o secretário de Estado, Anton Blinken. Netanyahu disse que um ataque a Rafah é necessário para destruir o Hamas, algo que os Estados Unidos têm rejeitado, afirmando que a votação no Conselho de Segurança encorajou o Hamas a adotar uma linha dura e acreditar que a pressão internacional impedirá Israel. A Casa Branca disse que era bom manter conversações com Israel e que uma data para a visita está a ser discutida. 11 pessoas morreram quando o ciclone Gamani atingiu Madagascar ontem, destruindo casas e provocando inundações. Cerca de 7 mil pessoas na ilha foram afetadas pela tempestade. Isso inclui 6 pessoas que se afogaram e outras 5 mortas pelo desabamento de casas ou pela queda de árvores. O ciclone moveu-se lentamente, amplificando os seus efeitos destrutivos, incluindo inundação de numerosas rotas e destruição de pontes. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusou hoje o exército do Mali e mercenários russos do grupo Wagner de terem morto e executado várias dezenas de civis em operações no centro e norte do país desde o passado mês de dezembro. Por outro lado, disse a organização, pelo menos outros 14 civis foram mortos num ataque com um drone a uma festa de casamentos. A junta militar do Mali cancelou, entretanto, um acordo de reconciliação nacional com os separatistas do norte, disse o governo na quarta-feira. O governo anunciou também que vai reforçar a cooperação com a Rússia para combater o terrorismo no país. Os acordos de Argel de 2015 puseram fim a 3 anos de guerra no Mali entre as forças governamentais e vários grupos separatistas no norte, incluindo Tuaregs e nacionalistas árabes. Um comunicado do governo refere que o primeiro-ministro Choguel Kokala já informou o Conselho de Ministros sobre a revogação dos decretos relativos a instituições criadas para aplicar o acordo. O Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas instou a Grã-Bretanha a abandonar um controverso projeto de lei para deportar refugiados para o Ruanda, que poderá tornar-se lei no próximo mês. A Comissão disse lamentar os acordos feitos com alguns países terceiros, especialmente o Ruanda, para transferir requerentes de asilo, bem como os esforços para adotar a Lei de Segurança do Ruanda, Asilo e Imigração, apesar da decisão do Supremo Tribunal de que o acordo não seria compatível com o direito internacional. A Casa Branca descreveu hoje como absurda a alegação da Rússia de que a Ucrânia estava envolvida no recente ataque a uma sala de concertos em Moscou, dizendo que está claro que o Estado Islâmico é o único responsável. Num briefing aos jornalistas, o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os Estados Unidos transmitiram um aviso por escrito sobre um ataque extremista aos serviços de segurança russos, um dos muitos fornecidos antecipadamente a Moscou. Autoridades militares ucranianas disseram hoje que as forças russas atacaram durante a noite com 28 drones e 5 mísseis. A Força Aérea Ucraniana disse que as defesas aéreas do país abateram 26 drones com interceptações ocorrendo na região de Odessa, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhia. Os comentários de Zelensky foram feitos depois dos ataques russos a... O ataque russo, assim que é, danificou 18 edifícios residenciais.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos então a Angola, onde o governo parece agora ter decidido dar um passo importante para a realização das autarquias. Depois de afirmar que tudo estava dependente do Parlamento, que já tinha em mãos uma lei nesse sentido, agora o governo apresentou uma nova proposta, mas a oposição e alguns observadores, como nos vai dizer Venâncio Rodrigues, não estão convencidos.
O governo angolano anunciou nesta quarta-feira ter apreciado para envio ao Parlamento de tão esperada proposta de lei orgânica sobre a institucionalização das autarquias locais. Em comunicado publicado no final de mais uma reunião do Conselho de Ministros, o governo disse que o diploma visa estabelecer as normas sobre a institucionalização das autarquias, assim como as medidas de transição entre a administração local do Estado e a administração autárquica. O anúncio foi feito dias depois de a UNITA, principal partido da oposição, ter manifestado a intenção de elaborar e apresentar um projeto de diploma semelhante em substituição de um anterior que não foi à aprovação, apesar de aprovado na generalidade pelos deputados em 2017. A presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, explicou recentemente que as propostas e projetos de lei não aprovadas em definitivo na legislatura anterior caducaram com o decurso da atual legislatura por força do regimento e costume parlamentar. O deputado da UNITA, Maurílio Lulliel, diz não acreditar que com este anúncio o governo esteja a manifestar o interesse de realizar eleições autárquicas no futuro breve, mas para retardar ainda mais a sua realização.
Isso só demonstra o quanto errático está o governo, né? Durante muito tempo, o presidente transferiu a responsabilidade para a Assembleia, que, segundo ele, não aprovava a última lei do vasto pacote eleitoral, e subitamente que o presidente vem atrás com esta iniciativa. Portanto, isso demonstra que o presidente está a andar sem rumo, sem uma bússola, no fundo, que o oriente. Não se compromete nesta proposta com datas. Isto é mais um jogo de diversão. Perante o avanço da UNITA na apresentação deste projeto.
Laurindo Neto, conhecido político angolano e antigo líder partidário, também considera que a intenção do governo e do partido que o sustenta é de continuar a congelar as autarquias locais.
Não seria bom tom ocultar que elas estão congeladas desde 1992, porque estavam consagradas na Lei 23/92. Portanto, é a partir dessa altura que devemos considerar, quer dizer, a lacidão que foi feita, portanto, a realização das autarquias. Agora, presta-se, talvez, pela aproximação com o governo dos Estados Unidos da América, digamos, a um ambiente mais democrático, entre aspas. Estão criadas as condições? Não estão criadas? Não acredito. Serão, se houver autarquias, será o ambiente que já se conhece com as eleições gerais, pois não há viragem à democracia. A montanha vai para a não vai acontecer, estão terminados.
Para o líder do Instituto Eleitoral Angolano, Luís Jimbo.
O mais importante são as controvérsias dos dois lados da posição política. E esta controvérsia tem a ver com duas questões fundamentais. A primeira é quando deve ser instituída as autarquias, ou seja, em que ano vamos ter eleições locais.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Uma delegação de 5 senadores americanos encontra-se em Angola para analisar os programas de apoio americano, principalmente no setor da saúde. A delegação visitou hoje o Instituto Técnico de Saúde de Luanda e avistou-se também com o presidente João Lourenço, com quem discutiu também a cooperação em questões políticas, económicas e de segurança. Koko Mukuta.
Com o intuito de destacar os programas de assistência de saúde dos Estados Unidos da América e Angola, com especial atenção para iniciativas relacionadas à malária, HIV, Covid e planeamento familiar, a delegação dos senadores dos Estados Unidos da América, que visita Angola, esteve na manhã desta quinta-feira na presidência da República de Angola e foram recebidos pelo presidente João Lourenço. No final, a presidente interina do Senado, Paul Mary, falou à imprensa.
I will help both Angola, the Angola people, and the United States of America.
Tivemos um bom encontro e nós acreditamos veementemente que os Estados Unidos têm em Angola um grande parceiro. Temos aqui, portanto, um trabalho tremendo para se fazer, embora haja desafios, mas com investimento através de apoios públicos, trabalhando em conjunto nessa parceria, acreditamos que Angola e os Estados Unidos acabarão por beneficiar-se.
Came with us from across the United States.
Acredito essa ser uma das maiores delegações dos Estados Unidos para Angola. E comigo está o senador Chris Coons, a quem vou dar a palavra para também tecer algumas considerações.
This meeting with President Lourenço and his cabinet, very hopeful about the future of U.S.-Angolan relations, because there is real prospects for increased investments in Angola's infrastructure, in its agriculture, in its security, and in its future prosperity through improvements in public health.
O potencial entre os dois países é bastante enorme e nós, portanto, temos várias empresas americanas que pretendem vir aqui. Nós vamos facilitar este desenvolvimento através do desenvolvimento do corredor de Lobito, para que possamos investir em áreas como agricultura, saúde pública e nova página se abre nas relações entre Angola e Estados Unidos, que acreditamos que essas relações serão cada vez mais profícuas, como nessas áreas que acabei já de mencionar, segurança, agricultura e saúde.
Koko Mukuta, Luanda.
Diz-se que Angola é um país rico com muita gente pobre. Com efeito, muitas das regiões mais ricas do país são aquelas onde há também um grande nível de pobreza. Um exemplo disso vem-nos de uma região rica em petróleo. A história aqui com Manuel José.
O Soio é um dos principais pontos de produção de petróleo de Angola, maior riqueza do país, mas o nível de vida social da sua população nem sempre acompanha o nível de riqueza que ali se produz. A Voz da América conversou com alguns populares da Vila do Soio, que se queixam de fome devido à carestia dos produtos alimentares provenientes do campo. O problema, segundo os moradores da Vila Petrolífera, está na degradação das estradas que ligam as comunas que cultivam produtos do campo com a Vila do Soio. Raul vive no Soio e conta que
a cesta básica continua super
cara em que a população hoje, se você conseguir pelo menos um pequeno matabicho, é porque Deus estava contigo nesse dia. Muita gente a morrer à fome. A fome é demais.
O que torna os produtos mais caros é o estado degradado das estradas dos centros agrícolas à vila do município do Soio, diz este morador.
As estradas para o escoamento do produto das comunas para o município do Soio estão totalmente mal. Os carros fogem de ir para as comunas ou nos campos porque a estrada está totalmente mal. Nós temos a comuna de Pedra de Feitiço, que está a mais de 130 quilômetros do Soio. E até os carros não vão lá. Tem muito produto do campo e pesca. Também temos a comuna do Quero, também uma das comunas agrícolas. Há muito produto lá estragado. Toda viatura que vai para lá, ao regressar, há sempre muitos danos.
Um outro habitante da cidade do Soio, identificou-se apenas por Geraldo, diz estarem os moradores do Soio a sofrer bastante por causa da fome que assola aquelas paragens.
Está muito caro, está muito caro. A estrada está mal, está mal, está. Pior é onde que sai muita comida, lá na parte do telo, pedra de feitiço. Está muito, muito mal, meu irmão. Não vale a pena. Eu mesmo não sou, estamos a sofrer mesmo. Muita fome, mesmo. Muita fome. Está muito mal.
A Voz da América tentou ao telefone contactar o porta-voz do governo do Zaire, mas até o fecho deste trabalho não foi possível a comunicação. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português só neste momento, 1:16 da tarde aqui em Washington. E esta é a nossa primeira meia hora que pode ser escutada em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Esperamos que continuem connosco a Voz da América em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o nosso África Agora de amanhã, sexta-feira, tem como convidado Ricardo Soares de Oliveira. Ele é um analista e vamos falar com ele sobre recursos naturais, maldição ou uma benção bem gerida. Esperamos que se junte a nós amanhã para o África Agora. Se quiser enviar uma pergunta ou um comentário, pode fazê-lo através do nosso número do WhatsApp, +1 202-251-9466. Vamos agora abordar a questão do apoio aos veteranos de guerra, uma questão que ao longo dos anos tem criado controvérsia. Na UILA e diante de um contexto económico e social de dificuldades, antigos militares tentam reerguer-se fazendo uso de alguns programas de reintegração social implementados pelas autoridades. O trabalho aqui com o Teodoro Albano.
João de Deus Dalla lidera a cooperativa agrícola 15 de Janeiro, que reúne 25 associados no município da Matala. Depois de receber sementes de milho e maçango, em plena época agrícola, lembra que é preciso mais para além da agricultura de sequeiro, que depende totalmente das chuvas.
Precisamos agora de um terreno regadio para nos facilitar todas as épocas que pudermos trabalharmos a terra. Pouco a pouco vamos andando.
Elias Sangombo é deficiente de guerra e acaba de receber das autoridades uma motorizada de 3 rodas que vai empregar no serviço de transporte de mercadorias.
Essa moda vai mudar normalmente para a família e para mim.
Silvestre Martins, também antigo combatente, recorda com tristeza a forma como são conotados quando tentam reivindicar pela melhoria das condições de vida.
Esse é o português que é aplicado para nós. O antigo combatente é confusionista. Mas como e porquê? Isso é triste no nosso país.
Francisco Araújo, outro antigo militar, revela que a luta agora é pela sobrevivência.
Eu, deficiente de guerra, uma perna amputada, estou a usar prótese, levar o saco de cimento em que até aqueles que têm duas pernas às vezes não conseguem levar, eu não digo é para viver, é para ajudar os outros a viver.
O governo, que reconhece a contribuição destes homens e mulheres na libertação do país, diz ter políticas públicas traçadas para acudir às dificuldades vivenciadas por este grupo vulnerável, mas que encontram entraves na sua implementação devido ao atual momento. A diretora do Gabinete Provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Verónica Rito, acredita, ainda assim, em dias melhores.
Devemos ganhar a cultura de valorizar os apoios que nos chegam às mãos, mesmo que poucos, fazendo-os render ou crescer, para que amanhã seja também a vez do outro e assim construirmos um país onde cada angolano se sinta bem.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Vamos para as notícias do desporto e vamos começar com o futebol africano, para assinalar que depois do interregno de competições internacionais das seleções, este fim de semana, já a partir da manhã, sexta-feira, arrancam os quartos de final da Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões de África. Petre Atlético de Luanda está lá e joga no sábado contra o Tupuisan Mazembe, todo o poderoso Mazembe da vizinha República Democrática do Congo. Na fase de grupos, Tupuisan ficou em segundo lugar. No grupo A, atrás do Mamelodi Sundowns da África do Sul, Petro Atlético foi rei e senhor do grupo C, onde não perdeu um único jogo. Teve 3 vitórias, 3 empates e não sofreu um único golo. Já amanhã, sexta-feira, o atual campeão, o inevitável Al Ahly do Egito, está em ação contra o Simba da Tanzânia. Os outros jogos destes quartos de final são o Esperança da Tunísia contra o ASEC da Costa do Marfim, os jovens africanos, Young Africans, também da Tanzânia, contra o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastai, da África do Sul. Este fim de semana temos também o regresso da Taça das Confederações, mas aí não há nenhum palope, foram todos à vida. Ainda no futebol, um estudo interessante que nos chega do Observatório de Futebol, sediado na Suíça, que faz estudos sobre tudo e mais alguma coisa ligada ao futebol. Este último estudo diz respeito à idade de jogadores recrutados pelos clubes de 48 ligas em redor do mundo, nas últimas 10 janelas de transferência. Há 2 por ano, portanto isto é desde 2019. O Salzburgo da Áustria é o clube que parece mais apostar nos jovens. A idade média dos jogadores recrutados nesse período, 20,9 anos de idade, portanto digamos 21 anos de idade. Dentre as equipas mais conhecidas em redor do mundo, o Chelsea de Inglaterra tem uma média de 23 anos de idade, Real Madrid, um pouco acima disso, 23,3. No que diz respeito a Portugal, o clube que teve uma média mais jovens de jogadores recrutados nesse período foi Famalicão, idade média 23,75 anos de idade. E do futebol, vamos para o basquetebol, para a NBA, onde o angolano Bruno Fernando, que durante quase toda a primeira parte do campeonato pouco ou nada jogou, pois agora está em grande forma dentro do Atlanta Hawks e onde começa a chamar a atenção dos meios de informação ligados ao basquetebol. O jornal Atlanta Voice fez notar precisamente isso, mas acrescenta que, embora continue a entrar em campo vindo do banco de suplentes, Bruno Fernando desta vez está a fazê-lo, e vamos citar, de um modo muito maior, alcançando números recordes da sua carreira esta época. Para este jornal, as melhorias de Bruno Fernando são um ponto brilhante numa época de altos e baixos da sua equipa. O Atlanta Voice cita Fernando como tendo dito que está a fazer o máximo que pode. E o Atlanta Voice faz notar que para a próxima época o salário de Bruno não é razão de preocupação para a equipa. Tem um salário de $2.700.000 anuais para essa época, uma opção de $2.800.000 para a época seguinte. Aparentemente, na NBA, isso é pouco. O portal Yahoo faz notar que, pela calada, Bruno Fernando joga bem, com um papel cada vez mais importante, enquanto o portal da NBA faz notar o que chama de a emoção, a energia e a efetividade de Bruno Fernando, que, segundo diz, fornecem ao Atlanta Hawks um grande impulso. Ontem, Bruno Fernando esteve em ação na vitória do Hawks sobre o Portland 120-106. O angolano jogou 28 minutos, teve 9 ressaltos, marcou 7 pontos. O atual campeão, o Denver Nuggets, ontem perdeu com o Phoenix Suns, 104-97, mas Denver mantém-se em primeiro lugar na Conferência Oeste. O Minnesota, em segundo, bateu o Detroit Pistons, 106-91. Oklahoma está agora em terceiro lugar nessa conferência. Ontem perdeu com o Houston Rockets, 132-126. Que basada da noite foi dada pelo Chicago Bulls. Bateu o Indiana, 125-99. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa e perdeu. Perdeu com o Brooklyn Nets, 122-119, após prolongamento. Wizards mantém-se em penúltimo lugar na Conferência Leste, à frente do Detroit Pistons.
E vamos até ao norte de Moçambique. O nosso correspondente Francisco Júnior tem visitado campos de deslocados dos ataques dos insurgentes. Os refugiados em Pemba, a capital da província de Cabo Delgado, queixam-se de fome.
É, péssimo. De manhã as crianças ainda não comeram, conforme estão a ver. Estão a dormir sem carilho, sem o quê, não tem cravão. A cozinha está ali, não estão a comer. Desde manhã, aquilo que eu te falei, sou jornalista, estou com fome. Estou com fome.
E é assim com quase todos os que, por causa dos recentes ataques dos terroristas, fugiram das zonas onde vivem e se refugiaram na cidade de Pemba. Neste momento, o local considerado mais seguro em toda a província de Cabo Delgado. Falume Momad, natural do distrito de Kisanga, tem 57 anos, é casado com duas mulheres e tem 8 filhos. Residia na vila-sede daquele distrito costeiro de Cabo Delgado, vila que foi atacada e ocupada por grupos terroristas neste mês de março. Falume fugiu e ele e a família estão agora em Pemba. Mas para chegar àquela cidade, teve durante parte da viagem de caminhar a pé e diz que está a atravessar momentos complicados. Perdeu tudo, está sem trabalho e não tem dinheiro para alimentar os que dele dependem.
Tenho bebê recém-nascido. Não tem leite, ele mama leite, a mãe não, leite do peito não sai bem. Assim está a beber leite da lata e não tem dinheiro como comprar. Peço ajuda.
E como falou-me Momad, muitos deslocados estão a passar fome e tanto as autoridades governamentais como os seus parceiros mostram-se impotentes. Não conseguem ajudar porque simplesmente não há dinheiro. O PMA, principal parceiro do governo na assistência alimentar de emergência, está sempre a avisar que os recursos financeiros estão a tornar-se cada vez mais escassos e que só está a dar comida aos deslocados, tidos como mais vulneráveis. PMA que, em fevereiro e neste mês de março, assistiu cerca de 64 mil pessoas recentemente deslocadas nos distritos de Herate, na província de Nampula, Chiure e Metuge, em Cabo Delgado, com produtos alimentares básicos. De Pemba, norte de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. É 1h28 da tarde aqui em Washington. E nós vamos ter connosco daqui a pouco o Amâncio Miguel. Amâncio, o que é que temos a destacar na nossa segunda meia hora?
Na segunda meia hora vamos destacar, entre outros assuntos, uma situação de Manica em que crianças são forçadas a desistir da escola. Isto porque há fome, concretamente em Tambara, um distrito que, noutras condições, consegue ter a sua autossuficiência, mas que, por causa da seca provocada pelo El Niño, não consegue produzir. E os professores começaram a fazer campanha para tentar ver se os meninos comem mais fruta silvestre. Além disso, iremos já à Guiné-Bissau para falar da campanha de recenseamento para as eleições. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, o som a cargo de Bob Bass. A realização é do Jaime Faria, sou o homem Miguel. As notícias serão a cargo de Ana Guedes. Boa escuta. Nas notícias, o nosso destaque, o Tribunal Internacional diz que Israel tem que permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza e ciclone causa pelo menos 11 mortes em Madagascar. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está em www.voaportugues.com e as nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram e no YouTube, bastando para estar a escrever VOA. Português. No WhatsApp temos um canal. O nosso número é o +1 202 251 9466 1331. De seguida as notícias do mundo com Ana Guedes.
O Tribunal Internacional de Haia ordenou hoje a Israel que garanta a entrada em Gaza de ajuda alimentar sem quaisquer impedimentos. Enquanto Israel dizia que continuavam os combates na área do Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, bem como em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Na segunda-feira, Israel tinha cancelado uma viagem de autoridades aos Estados Unidos em protesto por os Estados Unidos se terem abstido de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que pediam cessar-fogo imediato na guerra Israel-Hamas. Israel diz que esta posição dos Estados Unidos encorajou o Hamas a adotar uma linha dura e a acreditar que a pressão internacional impedirá a Israel de alcançar os seus objetivos de guerra. Entretanto, a agência palestiniana de notícias disse que o novo primeiro-ministro da autoridade palestiniana, Mohammad Mustafa, anunciou um novo gabinete no qual ele será também o ministro dos negócios estrangeiros. 11 pessoas morreram quando o ciclone Gamana atingiu Madagascar, destruindo casas e provocando inundações. Cerca de 7 mil pessoas na ilha foram afetadas pela tempestade. Isso inclui 6 pessoas que se afogaram e outras 5 mortas pelo desabamento de casas ou pela queda de árvores. A Organização dos Direitos Humanos Human Rights Watch acusou hoje o exército Mali e mercenários russos do ex-grupo Wagner de terem morto e executado várias dezenas de civis em operações no centro e norte do país desde o passado mês de dezembro. A junta militar do Mali cancelou, entretanto, um acordo de reconciliação nacional com os separatistas do norte e anunciou que vai reforçar a cooperação com a Rússia para combater o terrorismo no país. Os acordos de Agel 2015 puseram fim a 3 anos de guerra no Mali entre as forças governamentais e vários grupos separatistas no norte, incluindo tuaregs e nacionalistas árabes. O Comitê dos Direitos Humanos da ONU instou a Grã-Bretanha a abandonar um controverso projeto de lei para deportar refugiados para a Ruanda, que poderá tornar-se lei no próximo mês. A Comissão disse lamentar os acordos feitos com alguns países terceiros, especialmente a Ruanda, para transferir requerentes de asilo, e isto apesar da decisão do Supremo Tribunal de que o acordo não seria compatível com o direito internacional. Para superar as objeções do Tribunal, o governo de Sunak espera aprovar um projeto de lei que declara a Ruanda um país seguro para os requerentes de asilo. A legislação voltará a ser debatida no Parlamento a 15 de abril. A Casa Branca descreveu hoje como absurda a alegação da Rússia de que a Ucrânia estava envolvida no recente ataque a uma sala de concertos em Moscou, dizendo que está claro que o Estado Islâmico é o único responsável. No briefing aos jornalistas, o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os Estados Unidos transmitiram um aviso por escrito sobre um ataque extremista aos serviços de segurança russos, um dos muitos fornecidos antecipadamente a Moscou. A Agência de Segurança Interna da Polónia realizou buscas como parte de uma investigação com outros serviços de segurança europeus sobre a alegada espionagem russa. A Polónia é um centro de abastecimento militar ocidental para a Ucrânia e disse que se tornou um alvo importante dos espiões russos, acusando Moscou e a sua aliada Bielorrússia de tentarem destabilizar o país. A Rússia vetou hoje a renovação anual de um painel de especialistas que monitoriza a aplicação das sanções de longa data da ONU contra a Coreia do Norte, devido aos seus programas de armas nucleares e mísseis balísticos. O veto da ONU ocorre por entre acusações lideradas pelos Estados Unidos de que a Coreia do Norte transferiu armas para a Rússia, que Moscou usou na guerra na Ucrânia. Tanto Moscou como Pyongyang negaram as acusações, mas prometeram no ano passado aprofundar as relações militares. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, disse hoje que a violência levada a cabo por grupos de malfeitores no Haiti já provocou mais de 1.500 mortes este ano.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. São 13h36 aqui em Washington. Espaço agora para a reportagem. E começamos na Guiné-Bissau. Vamos ao encontro do Lassana Kassamá, que reporta que neste país está a decorrer a atualização dos cadernos eleitorais. Durante 2 meses, a nível interno e externo, espera-se que sejam inscritos centenas de cidadãos guinenses que tenham completado 18 anos de idade.
Durante 30 anos do seu percurso democrático, esta é a primeira vez que a Guiné-Bissau está a efetuar a atualização dos cadernos eleitorais. Para este processo, orçado é mais de $4.120.000 e estão mobilizadas 46 brigadas. Contudo, alguns membros das brigadas de atualização dos cadernos eleitorais, que pediram para não serem identificados, foram unânimes em afirmar que, por enquanto, não há afluência das pessoas às mesas do registro devido à falta de informação. As pessoas não têm informação sobre o processo. Deve ser um motivo de não estarem a dirigir-se para as mesas, precisou um dos agentes do registro eleitoral. Gabriel Gibril Baldé, diretor do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, entidade governamental encarregue de administrar o processo, afirmou que todas as condições técnicas estão garantidas com a instalação das equipas no terreno.
Mesas estão na tudo cantos do país, na tudo setores.
As mesas de atualização estão em todos os cantos do país, em todos os setores. Agora, uma coisa é certa, o número de mesas não é igual aos dos processos anteriores de recenseamento de reis. Desta vez, por se tratar da atualização, as mesas foram reduzidas. Estava assim a reproduzir as palavras do diretor-geral do JETAP, Gabriel Gibril Baldé. Durante 2 meses, de 25 de março a 25 de maio deste ano, a nível interno, e de 25 de abril a 25 de junho, na diáspora, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral vai poder registrar um número expressivo dos guineenses na idade de votar e que irá acrescentar os 893.618 eleitores inscritos no último recenseamento eleitoral. Não há ainda uma previsão das pessoas que devem ser registadas durante todo o processo de atualização dos cadernos eleitorais. E, para o efeito, o Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral diz ter solicitado ao Instituto Nacional de Estatística, INE, o número de cidadãos guineenses que tenham completado 18 anos depois das últimas eleições legislativas de 2023. Também solicitou ao Ministério da Justiça número de óbitos e de pessoas com problemas psíquicos. Para o Supremo Tribunal de Justiça, JETAP enviou uma carta onde solicitou a indicação do nome dos cidadãos com penas de crime. Referindo, entanto, que este é o ano de eleições na Guiné-Bissau, presidenciais, de acordo com o calendário eleitoral, e legislativas, em decorrência da dissolução do Parlamento em dezembro de 2023. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Vamos agora a Moçambique. A fome provocada pela seca severa está a levar à desistência de centenas de alunos do ensino primário no distrito de Tambara, na província central de Manica. As autoridades procuram ajuda para introduzir o lanche escolar, enquanto professores estão em campanha nas comunidades a incentivar o consumo de frutas silvestres para a retenção dos alunos. Reporta o André Batista.
Centenas de crianças deixaram de frequentar as aulas em Tambara, o distrito que vive a pior seca em 2 décadas e onde milhares de hectares de culturas diversas foram perdidos, ameaçando o aproveitamento pedagógico no presente ano letivo. Carlota Sanculana, diretora da Escola Primeira Angontonga em Tambara, descreve a situação da fome na educação como desoladora, estando a afetar com preocupação as classes iniciais.
Nos últimos dias estamos a verificar a fraca participação deles devido à fome. Não é só esta zona, é quase todo Tambara que está a passar essa situação. Influencia, sim, para o governo pedagógico, influencia. Nem sempre que ela está atenta na matéria em que a criança está lá para poder ouvir que está sendo lecionada. ela está, de certo modo, a pensar na fome.
Explicou a Voz da América Carlota Sanclan, andando que vários professores estão em campanha para a retenção dos alunos.
Tentar recorrer a frutas silvestres e mais outras coisas que podem fazer enganar as crianças para poderem vir à escola. Não podem enfraquecer, logo abandonar as aulas, crianças, porque estão a passar fome.
Outro professor, na escola primária de Chigosa, Sérgio Maene, afirma ter recebido vários pedidos de encarregados de educação que pediram tirar seus filhos do ensino porque pretendem se mudar para outras zonas para fugir da fome.
Cada professor falava da situação da sua turma, tendo em conta que estamos num ano muito atípico, questão de fome. E a situação de fome é, de facto, é verídica, é verdade. Está a acontecer e há fome, de facto, aqui no bairro. As consequências serão enormes, tendo em conta que, se caso ainda prevalecer, a questão da fraqueza dos alunos, da participação, em termos de aproveitamento, não teremos bom aproveitamento, tendo em conta a situação que estamos a viver.
Precisou Sérgio Maene, receando uma maior escalada de desistência escolar. As autoridades governamentais em Tambara estão a equacionar a possibilidade de reintroduzir o lanche escolar.
Para o setor, há necessidade de introdução de lanche escolar para garantir a retenção dos alunos nas escolas face a focos de fome ou estiagem que nós temos no nosso distrito.
Samson Kumbuya, diretor dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Tambara. O dirigente referiu que o governo distrital está a incentivar a população a produzir na segunda época, além de vender gado para suprir outras necessidades. Tambara está separado através do Rio Zambeze com o distrito de Ngabu, no Malawi, cujo governo declarou estado de calamidade juntamente com outros 22 distritos devido à seca. Isso sucede depois do seu vizinho, a Zâmbia, ter igualmente declarado estado de calamidade e lançado pedido de assistência humanitária urgente. Um terceiro país, o Zimbábue, também viu grande parte das suas colheitas dizimadas e está a considerar seguir o exemplo, sublinhando as preocupações levantadas pelo Programa Mundial de Alimentação no final do ano passado, de que numerosas nações da África Austral estavam à beira de uma crise de fome devido ao impacto do El Niño. Moçambique, concretamente nas zonas centro e sul, não escapou ao fenómeno. As províncias de Maputo, Gaza, Sofala e Manica estão a enfrentar uma escassez de chuva e inundações, o que provoca a perda de milhares de hectares de culturas alimentares. Palofos de Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Nós continuamos desde aqui Washington DC a falar em termos de reportagem de Moçambique. Deslocados da insurgência em Pemba, a capital da província de Cabo Delgado, queixam-se também de fome. O Francisco Júnior reporta que o Programa Mundial de Alimentação volta a avisar que está a faltar dinheiro para alimentar todos os deslocados que fogem dos seus locais habituais de residência por causa de ataques terroristas. Francisco Júnior.
Péssimo. De manhã as crianças ainda não comeram. Conforme já estão a ver, estão a dormir, sem carinho, sem o quê, não tem cravão, a cozinha está ali, não estão a comer. Desde manhã, aquilo que eu te falei, sou jornalista, estou com fome.
E é assim com quase todos os que, por causa dos recentes ataques dos terroristas, fugiram das zonas onde vivem e se refugiaram na cidade de Pemba, neste momento o local considerado mais seguro em toda a província de Cabo Delgado. Falume Momad, natural do distrito de Kisanga, tem 57 anos, é casado com duas mulheres e tem 8 filhos. Residia na vila-sede daquele distrito costeiro de Cabo Delgado, vila que foi atacada e ocupada por grupos terroristas neste mês de março. Falume fugiu e ele e a família estão agora em Pemba. Mas para chegar àquela cidade, teve durante parte da viagem de caminhar a pé e diz que está a atravessar momentos complicados. Perdeu tudo, está sem trabalho e não tem dinheiro para alimentar os que dele dependem.
Tenho bebê recém-nascido. Não tem leite, ele mama leite, a mãe não, leite do peito não sai bem. Assim está a beber leite da lata e não tem dinheiro como comprar. Penso ajuda.
E como falou-me Momad, muitos deslocados estão a passar fome e tanto as autoridades governamentais como os seus parceiros mostram-se impotentes. O PMA, principal parceiro do governo na assistência alimentar de emergência, está sempre a avisar que os recursos financeiros estão a tornar-se cada vez mais escassos e que só está a dar comida aos deslocados, tidos como mais vulneráveis. Entre março e abril deste ano, o Programa Mundial para a Alimentação pretende fornecer ajuda alimentar humanitária a cerca de 480 mil pessoas em 9 distritos de Cabo Delgado.
Não estamos a assistir todas as pessoas deslocadas. Desde o fim do ano passado, fala-se em cerca de 113 mil pessoas que foram deslocadas. E deste número, nós estamos a assistir cerca de 64 mil pessoas, devido aos recursos que não são suficientes para apoiar neste momento.
Para prosseguir com as suas operações em Moçambique, o PMA precisa de cerca de 74 milhões de dólares americanos para aplicar nos próximos 6 meses. E se não houver novas injeções financeiras, a situação poderá piorar, fez saber o angolano Francisco Mendes, chefe do escritório do Programa Mundial para a Alimentação em Pemba.
E se não recebermos recursos suficientes daqui até maio, seremos forçados a reduzir ainda mais este número para cerca de 215 mil pessoas. É o valor que nós temos neste momento se não recebermos contribuições adicionais.
Nesta província do norte de Moçambique, e segundo Francisco Mendes, chefe do escritório do Programa Mundial para a Alimentação em Pemba, mais de 85 mil pessoas não conseguem saber se terão ao menos uma refeição por dia, enquanto 860 mil outras estão a sofrer de uma insegurança alimentar aguda. De Pemba, norte de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. De Pemba, vamos agora a Luanda, Angola. Uma delegação de 5 senadores americanos encontra-se em Angola para analisar os programas de apoio americano, principalmente no setor da saúde. A delegação visitou hoje o Instituto Técnico de Saúde de Luanda e avistou-se com o presidente João Lourenço, com quem discutiu também a cooperação em questões políticas, económicas e de segurança. Kok Mukuta.
Com o intuito de destacar os programas de assistência de saúde dos Estados Unidos da América e Angola, com especial atenção para iniciativas relacionadas à malária, HIV, Covid e planeamento familiar, a delegação dos senadores dos Estados Unidos da América, que visita Angola, esteve na manhã desta quinta-feira na presidência da República de Angola e foram recebidos pelo presidente João Lourenço. No final, a presidente interina do Senado, Paul Mary, falou à imprensa.
I will help both Angola, the Angola people, and the United States of America.
Tivemos um bom encontro e nós acreditamos veementemente que os Estados Unidos têm em Angola um grande parceiro. Vemos aqui, portanto, um trabalho tremendo por se fazer, embora haja desafios, mas com investimento através de apoios públicos, trabalhando em conjunto nessa parceria, acreditamos que Angola e os Estados Unidos acabarão por beneficiar-se.
Came with us from across the United States.
Acredito essa ser uma das melhores delegações dos Estados Unidos para Angola. E comigo está o senador Chris Kunz, a quem vou dar a palavra para também tecer algumas considerações.
This meeting with President Lourenço and his cabinet, very hopeful about the future of U.S.-Angolan relations, because there is real prospects for increased investments in Angola's infrastructure, in its agriculture, in its security, and in its future prosperity through improvements in public health.
O potencial entre os dois países é bastante enorme e nós, portanto, temos várias empresas americanas que pretendem vir aqui. Nós vamos facilitar este desenvolvimento através do desenvolvimento do corredor do Lobito, para que possamos investir em áreas como agricultura, saúde pública e nova página se abre nas relações entre Angola e Estados Unidos, que acreditamos que essas relações serão cada vez mais profícuas, como nessas áreas que acabei já de mencionar, segurança, agricultura e saúde.
Kok Mukuta, Luanda.
A Rússia intensificou os seus ataques com mísseis às cidades ucranianas desde 22 deste mês de março, causando o que os funcionários ucranianos dizem ser os piores danos à rede elétrica ucraniana desde o início da invasão em grande escala há 2 anos. Tem mais detalhes a Paula Alves Silva.
Meses de trabalho intensivo é o tempo que os trabalhadores ucranianos precisam para restaurar o sistema de energia após o ataque maciço russo de 22 de março. Segundo as autoridades, 151 mísseis e drones foram disparados contra a Ucrânia nesse único dia. Volodymyr Kurdysky é diretor executivo da Companhia Nacional de Energia Ukrenergo.
A Rússia atingiu cerca de 10 regiões, dezenas de instalações de energia, centrais elétricas principais e subestações principais. O ataque foi pior desde o início da invasão em grande escala.
As autoridades ucranianas dizem que a pior situação se registra na cidade de Kharkiv, na linha da frente, onde há enormes cortes de energia.
A eletricidade desapareceu logo após o ataque e voltou 24 horas depois. Tivemos eletricidade durante toda a noite e depois voltou a ser desligada. Mas o pior é quando as pessoas morrem devido aos ataques. As infraestruturas podem ser reconstruídas.
Ouvimos Yuri Panfarov, residente de Kharkiv. A reconstrução dessas infraestruturas será um processo longo e complexo. É o caso da maior central hidroelétrica da Ucrânia. Esta não está a funcionar depois de pelo menos 7 mísseis russos terem atingido a central no ataque de 22 de março. Explica Ilyor Sirota, diretor-geral da empresa estatal de energia hidroelétrica, Ukridroenergo.
A recuperação de uma das estações da central demorará anos. O teto e as paredes desmoronaram-se. As estruturas metálicas e de betão danificadas não nos permitem aceder à casa das máquinas no piso inferior. O equipamento elétrico acessório está 90% destruído.
Só a Ukrenergo calcula as perdas do último ataque russo em mais de 108 milhões de dólares. O seu diretor executivo, Kudryzhinsky, afirma que a situação poderia ser pior se não tivessem tomado previamente medidas especiais de proteção em torno de alvos de infraestruturas energéticas.
Temos pelo menos dois níveis de proteção. O primeiro nível é constituído por barreiras feitas de sacos de areia. O segundo nível é constituído por abrigos específicos que protegem dos impactos diretos dos drones.
Mas Kurdysky diz que esta proteção não é suficiente. Ele, juntamente com os analistas militares ucranianos, diz que são necessários mais sistemas de defesa aérea. Oleksandr Mosienko é diretor do Centro de Estudos Militares e Jurídicos.
Precisamos de cobrir pelo menos as maiores cidades. O ideal é que haja dois sistemas de mísseis terra-ar para cada uma delas. Isso significa dois para a cidade de Dnipro, dois para Zaporizhia e dois para Odessa, Lviv e Kharkiv.
Os altos responsáveis ucranianos, a começar pelo presidente Zelensky, têm defendido sistematicamente a continuação da ajuda militar dos aliados ocidentais, salientando a necessidade urgente de melhorar os sistemas de defesa aérea.
O terror russo só é possível agora porque não dispomos de sistemas de defesa aérea modernos em número suficiente. Por outras palavras, francamente, porque os nossos parceiros não têm vontade política de os fornecer. Todos eles sabem exatamente o que é necessário e quem pode tomar decisões que salvam vidas.
Os ucranianos consideram que o apoio dos aliados ocidentais está a enfraquecer em comparação com o que era no início da invasão, em grande escala. Um pacote de ajuda de 60 mil milhões de dólares para a Ucrânia foi aprovado no Senado dos Estados Unidos em fevereiro, mas está parado na Câmara dos Representantes. O seu futuro é incerto, uma vez que as sondagens de opinião pública mostram que os eleitores americanos se concentram noutras questões que não a Ucrânia durante este ano eleitoral.
Israel ordenou que vários pacientes palestinianos hospitalizados voltassem à faixa de Gaza depois de concluir o tratamento nas instalações médicas de Jerusalém Oriental. A ordem provocou protestos de grupos de direitos humanos e o Supremo Tribunal de Israel suspendeu a sua transferência. Ana Guedes.
No Hospital Macassé de Jerusalém Oriental, uma sala está repleta de mulheres palestinianas de Gaza e dos seus recém-nascidos. Anand Sharadan engravidou de gêmeos após 7 anos de infertilidade, mas quando desenvolveu complicações no final da gravidez, os médicos de Gaza enviaram-no para o Macassé para tratamento de emergência pouco antes do início da guerra, em outubro. Hoje, os seus gêmeos, Abdullah e Odeh, são bebés saudáveis de 5 meses.
Gostaria de voltar para a minha casa e, se fosse seguro, voltar para o norte de Gaza. Seria o primeiro a voltar. Mas não é seguro. O meu marido disse que é melhor eu não voltar, mesmo que ele ainda não tenha visto os filhos. E onde posso conseguir fraldas e fórmula? Estou muito assustada.
Estas mulheres e os seus bebés, bem como 11 pacientes com cancro no vizinho hospital Augusta Vitória, já tinham feito as malas porque deveriam regressar a Gaza na semana passada, segundo o COGAT, a unidade do exército israelita que lida com civis palestinianos. Mas Médicos pelos Direitos Humanos, juntamente com duas organizações israelitas dos direitos humanos, apelaram ao Supremo Tribunal Israelita, que concedeu uma suspensão de 30 dias, enquanto o COGAT explica as suas razões para transferir estes pacientes. Um paciente com cancro, Khaled Said, está preocupado com os seus netos em Gaza, mas até que seja impossível continuar o seu tratamento ali.
Gaza está destruída e é muito perigosa. Não há como fazer tratamento lá. A Cruz Vermelha está a retirar pacientes de Gaza e Israel quer mandar-nos de volta. Como isso é possível?
O COGAT afirma que só está a devolver pacientes que não necessitam de mais cuidados médicos, mas a Médicos pelos Direitos Humanos, que levou o caso ao Supremo Tribunal, afirma que Israel os está a colocar em perigo, a enviá-los para uma zona de guerra.
Após a quimioterapia e a radioterapia, mesmo que não tenha necessariamente outro tratamento durante os próximos 2 meses, por exemplo, o corpo ainda está fraco, o sistema imunológico está fraco, e em Gaza, todo o sistema de saúde está em colapso. Não há hospitais a funcionar. Os médicos estão sobrecarregados, não conseguem tratar. Os pacientes com cancro são enviados para o exterior.
O tratamento dos palestinianos em Jerusalém Oriental e nos hospitais israelitas é inteiramente pago pela autoridade palestiniana. O diretor do Hospital Augusta Vitória, o Dr. Fadi Atrash, diz que alguns dos seus pacientes perderam familiares e casas durante os combates em Gaza. Ele espera que os pacientes possam permanecer no hospital até que haja um cessar-fogo.
Há uma catástrofe em Gaza. Sob todos os pontos de vista, não há comida, nem eletricidade, nem água, em nenhum lugar onde possamos viver de forma decente. Serão refugiados em Gaza, refugiados com cancro, em um lugar em guerra, sem suprimentos suficientes.
O doutor Atrash diz que mais de 750 pacientes de Gaza com cancro deveriam ter ido para tratamento em Israel desde o início da guerra. A maioria foi para outros países árabes, mas alguns não estão a receber tratamento e não sabem quando ou onde encontrarão cuidados médicos.
Vamos para as notícias do desporto e vamos começar com o futebol africano para assinalar que depois do interregno de competições internacionais das seleções, este fim de semana, já a partir da manhã, sexta-feira, arrancam os quartos de final da Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões de África. Petr Atlético de Luanda está lá e joga no sábado contra o Tupuisan Mazembe, todo poderoso Mazembe da vizinha República Democrática do Congo. Na fase de grupos, Tupuisan ficou em segundo lugar. No grupo A, atrás do Mamelodi Sundowns da África do Sul, Petro Atlético foi rei e senhor do grupo C, onde não perdeu um único jogo. Teve 3 vitórias, 3 empates e não sofreu um único golo. Já amanhã, sexta-feira, o atual campeão, o inevitável Al Ahly do Egito, está em ação contra o Simba da Tanzânia. Os outros jogos destes quartos de final são o Esperança da Tunísia contra o ASEC da Costa do Marfim, os jovens africanos, Young Africans, também da Tanzânia contra o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul. Este fim de semana temos também o regresso da Taça das Confederações, mas aí não há nenhum palope, foram todos à vida. E do futebol vamos para o basquetebol, para a NBA, onde o angolano Bruno Fernando, que durante quase toda a primeira parte do campeonato pouco ou nada jogou, pois agora está em grande forma dentro do Atlanta Hawks e onde começa a chamar a atenção dos meios de informação ligados ao basquetebol. O jornal Atlanta Voice fez notar precisamente isso, mas acrescenta que, embora continue a entrar em campo vindo do banco de suplentes, Bruno Fernando desta vez está a fazê-lo, e vamos citar, de um modo muito maior, alcançando números recordes da sua carreira esta época. Para este jornal, as melhorias de Bruno Fernando são um ponto brilhante numa época de altos e baixos da sua equipa. O Atlanta Voice cita Fernando como tendo dito que está a fazer o máximo que pode. E o Atlanta Voice faz notar que para a próxima época o salário de Bruno não é razão de preocupação para a equipa. Tem um salário de 2 milhões e 700 mil dólares anuais para essa época, uma opção de 2 milhões e 800 mil para a época seguinte. Aparentemente na NBA isso é pouco. Ontem Bruno Fernando esteve em ação na vitória do Hawks sobre o Portland 120-106. O angolano jogou 28 minutos, teve 9 ressaltos, marcou 7 pontos. O atual campeão, o Denver Nuggets, ontem perdeu com o Phoenix Suns, 104-96. 97, mas Denver mantém-se em primeiro lugar na Conferência Oeste. O Minnesota em segundo bateu o Detroit Pistons 106-91. Oklahoma está agora em terceiro lugar nessa conferência, ontem perdeu com o Houston Rockets 132-126. A que basada da noite foi dada pelo Chicago Bulls, bateu o Indiana 125-99. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa e perdeu com o Brooklyn Nets 122-119 após prolongamento. Wizards mantém-se em penúltimo lugar na Conferência Leste, à frente do Detroit Pistons.
Um forte abraço, de seguida a terceira parte com Sérgio Nhambe.
E o Sérgio Nhambe já está aqui para a terceira parte. Continuamos com Jaime Faria na produção e o Bob Bass na técnica. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou mesmo no seu tablet. A Voz da América em Português está também no Facebook, YouTube, X e Instagram. A referência é a mesma. É Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje, 28 de março, o Tribunal Internacional diz que Israel deve permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Ciclone causa pelo menos 11 mortes em Madagascar. Às 14h01, votos de uma excelente escuta. Vamos começar o programa de hoje em Angola, um país rico, mas com gente pobre. Com efeito, muitas das regiões mais ricas do país são aquelas onde há também um grande nível de pobreza. Um exemplo disso vem-nos de uma região rica em petróleo. Manuel José reporta a partir de Soyo.
O Soyo é um dos principais pontos de produção de petróleo de Angola, maior riqueza do país, mas o nível de vida social da sua população nem sempre acompanha o nível de riqueza que ali se produz. A Voz da América conversou com alguns populares da vila do Soyo, que se queixam de fome devido à carestia dos produtos alimentares provenientes do campo. O problema, segundo os moradores da vila petrolífera, está na degradação das estradas que ligam as comunas que cultivam produtos do campo com a vila do Soyo. Raul vive no Soyo e conta que
a cesta básica continua super cara, em que a população hoje, se você conseguir pelo menos um pequeno matabicho, é porque Deus estava contigo nesse dia. Muita gente a morrer à fome. A fome é demais.
O que torna os produtos mais caros é o estado degradado das estradas dos centros agrícolas à vila do município do Soyo. Diz este morador:
as estradas para o escoamento do produto das comunas para o município do Soyo estão totalmente mal. Os carros fogem de ir para as comunas ou nos campos porque a estrada está totalmente mal. Nós temos a comuna de Pedra de Feitiço, que está a mais de 130 quilômetros do Soyo. Até os carros não vão lá. Tem muito produto do campo e pesca. Também temos a comuna do Quer, também uma das comunas agrícolas. Há muito produto lá estragado. Toda viatura que vai para lá, ao regressar, há sempre muitos danos.
Um outro habitante da cidade do Soyo, identificou-se apenas por Geraldo, diz estarem os moradores do Soyo a sofrer bastante por causa da fome que assola aquelas paragens.
Está muito caro, está muito caro. A estrada está mal, está. Pior é onde que saímos muita comida, lá a partir do telo, pedra, feitiço. Está muito, muito mal, meu irmão. Não vale a pena. Eu mesmo não sou, estamos a sofrer mesmo. Muita fome, velho. Muita fome. Está muito mal.
A Voz da América tentou ao telefone contactar o porta-voz do governo do Zaire, mas até o fecho deste trabalho não foi possível a comunicação. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José de Soio, em Angola. Vamos agora falar de Cabo Delgado, também rica em recursos naturais em Moçambique. O Francisco Júnior reporta que deslocados da insurgência na cidade de Pemba, capital da província, queixam-se de fome. O Programa Mundial de Alimentação volta a avisar que está a faltar dinheiro para alimentar todos os deslocados que fogem de ataques terroristas.
É péssimo. De manhã as crianças ainda não comeram, conforme estão a ver. Estão a dormir. Sem carinho, sem o quê, não tem cravão. A cozinha está ali, não estão a comer. Desde manhã, aquilo que eu te falei, sou jornalista, estou com fome.
E é assim com quase todos os que, por causa dos recentes ataques dos terroristas, fugiram das zonas onde vivem e se refugiaram na cidade de Pemba. Neste momento, o local considerado mais seguro em toda a província de Cabo Delgado. Falume Momad, natural do distrito de Kisanga, tem 57 anos, é casado com duas mulheres e tem 8 filhos. Residia na vila-sede daquele distrito costeiro de Cabo Delgado, vila que foi atacada e ocupada por grupos terroristas neste mês de março. Falume fugiu e ele e a família estão agora em Pemba. Mas para chegar àquela cidade, teve durante parte da viagem de caminhar a pé e diz que está a atravessar momentos complicados. Perdeu tudo, está sem trabalho e não tem dinheiro para alimentar os que dele dependem.
Tenho bebê recém-nascido. Não tem leite, ele mama leite, a mãe não, leite do peito não sai bem. Assim está a beber leite da lata e não tem dinheiro como comprar. Peço ajuda.
E como falou-me Momad, muitos deslocados estão a passar fome e tanto as autoridades governamentais como os seus parceiros mostram-se impotentes. O PMA, principal parceiro do governo na assistência alimentar de emergência, está sempre a avisar que os recursos financeiros estão a tornar-se cada vez mais escassos e que só está a dar comida aos deslocados, tidos como mais vulneráveis. Entre março e abril deste ano, o Programa Mundial para a Alimentação pretende fornecer ajuda alimentar humanitária a cerca de 480 mil pessoas em 9 distritos de Cabo Delgado.
Não estamos a assistir todas as pessoas deslocadas. Desde o fim do ano passado, fala-se em cerca de 113 mil pessoas que foram deslocadas. E deste número, nós estamos a assistir cerca de 64 mil pessoas, devido aos recursos que não são suficientes para apoiar neste momento.
Para prosseguir com as suas operações em Moçambique, o PMA precisa de cerca de 74 milhões de dólares americanos para aplicar nos próximos 6 meses. E se não houver novas injeções financeiras, a situação poderá piorar, fez saber o angolano Francisco Mendes, chefe do escritório do Programa Mundial para a Alimentação, em Pemba.
E se não recebermos recursos suficientes daqui até maio, seremos forçados a reduzir ainda mais este número para cerca de 215 mil pessoas. É o valor que nós temos neste momento se não recebermos contribuições adicionais.
Nesta província do norte de Moçambique, e segundo Francisco Mendes, chefe do escritório do Programa Mundial para a Alimentação em Pemba, mais de 85 mil pessoas não conseguem saber se terão ao menos uma refeição por dia, enquanto 860 mil outras estão a sofrer de uma insegurança alimentar aguda. De Pemba, norte de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. A seguir, vamos ao encontro do Lassa na Kassamá, na Guiné-Bissau, onde está a decorrer a atualização dos cadernos eleitorais. Durante 2 meses, a nível interno e externo, espera-se que sejam inscritos centenas de cidadãos guineenses que tenham completado 18 anos de idade.
Durante 30 anos do seu percurso democrático, esta é a primeira vez que a Guiné-Bissau está a efetuar a atualização dos cadernos eleitorais. Para este processo, orçado é mais de $4.120.000 e estão mobilizadas 46 brigadas. Contudo, alguns membros das brigadas de atualização dos cadernos eleitorais, que pediram para não serem identificados, foram unânimes em afirmar que, por enquanto, não há afluência das pessoas às mesas do registro devido à falta de informação. As pessoas não têm informação sobre o processo. Deve ser o motivo de não estarem a dirigir-se para as mesas, precisou um dos agentes do registro eleitoral. Gabriel Gibril Baldé, diretor do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, entidade governamental encarregue de administrar o processo, afirmou que todas as condições técnicas estão garantidas com a instalação das equipas no terreno.
Mesas e seja na todo canto do país, na todo setor.
As mesas de atualização estão em todos os cantos do país, em todos os setores. Agora, uma coisa é certa, o número de mesas não é igual aos dos processos anteriores de recenseamento de reis. Desta vez, por se tratar da atualização, as mesas foram reduzidas. Estava assim a reproduzir as palavras do diretor-geral do JATAP, Gabriel Gibribaldé. Durante 2 meses, de 25 de março a 25 de maio deste ano, a nível interno, e de 25 de abril a 25 de junho, na diáspora, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral vai poder registrar um número expressivo dos guineenses na idade de votar e que irá acrescentar os 893.618 eleitores inscritos no último recenseamento eleitoral. Não há ainda uma previsão das pessoas que devem ser registadas durante todo o processo de atualização dos cadernos eleitorais. E, para o efeito, o Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral diz ter solicitado ao Instituto Nacional de Estatística, INE, o número de cidadãos guineenses que tenham completado 18 anos depois das últimas eleições legislativas de 2023. Também solicitou ao Ministério da Justiça número de óbitos e de pessoas com problemas psíquicos. Para o Supremo Tribunal de Justiça, JATAP enviou uma carta onde solicitou a indicação do nome dos cidadãos com penas de crime. Referindo, no entanto, que este é o ano de eleições na Guiné-Bissau, presidenciais, de acordo com o calendário eleitoral, e legislativas, em decorrência da dissolução do Parlamento em dezembro de 2023. Lassan Kisama, para a Voz América.
A seguir, vamos falar de saúde. A Ana Guedes conversa com a doutora Graça sobre doenças renais.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, começamos por perguntar como é que vai essa sua saúde.
Olá, Ana. Olá, amigos ouvintes. Olha, eu estou bem. Eu espero que a Ana e os nossos amigos também estejam a gozar de boa saúde.
Por aqui, doutora, vamos bem. Por agora, está tudo bem. Esperamos que os nossos amigos ouvintes também estejam de boa saúde ou o melhor possível, não é? E hoje, doutora, vamos falar de doenças renais, isto a propósito do dia consagrado a estas doenças, que é 14 de março. Mas antes de falarmos de doenças renais, vamos falar de rim. O que é o rim e qual é o papel do rim na nossa saúde?
Olha, Ana, o rim. O rim é um órgão do nosso corpo, não é? Que tem um papel muito importante para o equilíbrio do corpo. Ele tem a principal função de regular, não é? Ele é um regulador de vários processos a nível do nosso organismo e esses processos tendem efetivamente a contribuir para manter-se o equilíbrio entre o nosso meio interno, que é o corpo humano, e o meio externo, que é o ambiente. E essa capacidade é essencial, uma vez que todos os dias entram novas substâncias para o nosso corpo, como os alimentos, a água, bebidas, medicamentos e até as toxinas. E há outras substâncias que são geradas no nosso corpo e dessa forma, o que é que o rim faz? O rim filtra através do sangue e elimina todas as toxinas e as substâncias que estão em excesso no nosso corpo, como o sal, o fósforo, entre outros. Portanto, o rim tem esta função de regulador. Ele recebe, mantém o equilíbrio entre as substâncias que entram para o nosso corpo e aquelas substâncias que têm que efetivamente ser eliminadas do corpo. E esta função é como se fosse um filtro que ele faz para o nosso organismo. Por isso mesmo, ele é muito importante para este equilíbrio do metabolismo no corpo humano.
Doutora, uma das doenças renais que as pessoas mais se referem é a pedra nos rins. Mas quais são os tipos mais comuns de doenças renais, além da pedra nos rins? Ou cálculo renal, como se diz?
De facto, há várias doenças que afetam o rim. E o cálculo renal, ou as pedras nos rins, é uma das principais doenças, ou umas doenças mais comuns do rim. E depois temos outras doenças, como a insuficiência renal, também é uma doença comum. Temos as infecções a nível dos rins, que também são bastante comuns. Temos os quistos renais, que também são doenças bastante comuns. E cada uma dessas doenças, naturalmente, tem a sua manifestação específica e também vão ter cuidados diferentes.
Doutora, em termos dos fatores de risco, ou os principais fatores de risco para as doenças renais no geral, quais são? Antes de falarmos dos sintomas.
Bem, em termos de fatores de risco para as doenças renais, são vários fatores que aumentam o risco para a pessoa desenvolver uma doença renal. Podemos dividi-los em fatores de risco que são modificáveis e os fatores de risco que não são modificáveis. Os fatores de risco modificáveis são aqueles que, através da nossa ação, ou da mudança de um e outro hábito, podem ser melhorados, como, por exemplo, a hipertensão é um fator de risco modificável, diabetes é um fator de risco modificável, a obesidade é um fator de risco modificável, obstrução, por exemplo, urinária também é um dos fatores de risco, o tabagismo, o consumo frequente de um certo tipo de inflamatórios, que são os não-esteroides, também é um fator de risco modificável. E depois temos fatores de risco não modificáveis, que são, por exemplo, a prematuridade ou baixo peso à nascência, a história familiar de doença renal e o envelhecimento. Esses seriam os fatores de risco não modificáveis, porque não dependem necessariamente da nossa para mudá-los ou melhorá-los. E de uma forma geral, se nós olharmos para esses fatores de risco modificáveis, nós podemos dizer claramente, se nós tivermos muito cuidado com a nossa saúde e pudermos tratar os problemas mais comuns que nós temos no nosso dia a dia, podemos de alguma forma ajudar na prevenção das doenças renais.
Em termos gerais, quais são os principais sintomas das doenças renais?
Bom, em termos gerais, Ana, os sintomas das doenças renais, primeiro dizer que podem ser inespecíficos, podem ser de alguma forma toleráveis, porque a gravidade pode variar, não é? Mas numa fase inicial, nós temos que prestar atenção para algumas alterações, por exemplo, da urina. Uma urina que se apresente com uma coloração diferente, que, por exemplo, tenha sinais de sangue, é um sintoma que nós temos que prestar atenção. Uma pessoa que não consegue segurar a urina, não é? Que tem que ir à casa de banho de forma muito frequente, também pode ter algum problema de renal. Uma pessoa, por exemplo, que urina em muito pouca quantidade. Essa pessoa tem muita vontade de urinar, mas quando vai à casa de banho, urina em muito pouca quantidade. A pessoa que tem vontade frequente de urinar também, ou também pode ser um sintoma de um problema renal. Uma pessoa que tem dor a urinar também, isto pode ser um sintoma de um problema renal. Mas também há outros sintomas, como perda de apetite, náuseas, vômitos, inchaço nas pernas também pode ser indicativo de um problema renal. A própria dor nas costas também pode ser um indicativo de um problema renal. Principalmente se essa pessoa refere que a dor pode estar localizada ou do lado direito ou do lado esquerdo, isto também pode ser um sintoma de um problema renal. Entretanto, de acordo com o tipo de doença renal, os sintomas podem ser em maior ou menor intensidade, e isto é que acaba ajudando a guiar o diagnóstico dos problemas renais.
Em face de haver vários sintomas e de haver várias doenças renais, portanto, convém consultar o médico Como é que o médico chega à conclusão que está presente uma doença renal?
Bem, primeiro, Ana, é efetivamente a queixa que a pessoa há de apresentar, não é? A pessoa vai, procura um profissional de saúde porque tem queixas específicas e em função das queixas que a pessoa há de apresentar, vai-se fazer um exame, não é? Um exame físico, vai-se aprofundar primeiro a história, vai-se fazer um exame físico e vai-se fazer também exames laboratoriais, porque os exames laboratoriais é que vão ajudar efetivamente a confirmar ou a descartar uma doença dos rins. Os exames laboratoriais podem ser um exame de urina, pode ser exame de sangue e outros exames que são importantes para esse diagnóstico. Mas o exame de urina é quase que sempre necessário, porque pode-se descartar ou confirmar alguma infecção ou qualquer outro problema que possa estar relacionado. Então, tendo feito esses exames, e incluindo exames de imagem, se for necessário, ou biópsia, pode-se chegar a um diagnóstico e em função do diagnóstico também deve-se fazer o tratamento.
Doutora, em termos de intervenção, em termos de tratamento, quais são as principais formas de tratar doenças renais?
Bem, Ana, primeiro dizer que a questão do diagnóstico é muito importante, porque tendo o diagnóstico correto, é muito mais fácil fazer-se um tratamento correto e que tenha sucesso. Portanto, o diagnóstico tem que ser muito, muito bem feito. Tendo sido feito o diagnóstico, o tratamento tem que ser direcionado para a doença que tiver sido diagnosticada, porque nós dissemos que há várias doenças, há vários tipos de doenças renais, então o diagnóstico vai determinar o tipo de tratamento que tem que ser feito. E o tratamento pode ser conservador, com o uso de medicamentos ou mudanças de estilo de vida e controle de fatores de risco, mas também, em alguns casos, pode ser indicado outro tipo de tratamento, como a hemodiálise, e se for um tratamento que afeta muito a função do rim, pode ser necessário que... Se for uma doença que afeta muito a função do rim, pode ser necessário, inclusive, fazer-se um transplante do próprio rim. Portanto, o tratamento vai ser em função do diagnóstico e vai-se claramente determinar o que é que tem que ser feito. E aqui, mais uma vez, também contamos com a orientação de profissionais que sejam devidamente formados para isso, que possam fazer o seguimento necessário e assegurar a melhoria desta pessoa que apresenta com algum problema do rim.
Tal e qual como noutras doenças, doutora, haverá alguma coisa que se possa fazer em termos de prevenção que possam ajudar ou evitar ou pelo menos reduzir a incidência de doenças renais?
Sim, naturalmente, Ana. Há algumas medidas que podem ajudar a prevenir as doenças dos rins. Há coisas tão simples, Ana, que muitas vezes nós não prestamos a devida atenção, mas, por exemplo, controlar a dieta, evitar o excesso de sal, carne vermelha e gorduras, são coisas que ajudam não só a prevenir as doenças renais, mas também ajudam a pessoa a ter uma melhor saúde. Evitar o excesso de peso, fazer exercícios regularmente, não fumar, também são medidas que ajudam na prevenção não só de doenças do rim, mas de outras doenças também. O controlo da pressão arterial e diabetes, este é muito importante. É preciso assegurar que estas pessoas que já estão diagnosticadas com estas doenças façam uso adequado dos medicamentos e evitar remédios que possam agredir os rins. Outra medida, Ana, que ajuda muito na prevenção de doenças renais tem a ver com os nossos hábitos, por exemplo, de consumo de água. Nós temos que beber muita água, porque a água ajuda o rim a funcionar melhor e também evita que se criem as pedras nos rins, que nós dissemos que é um dos problemas renais mais frequentes. Temos também que evitar reter a urina. Nós temos que ter o hábito de, quando sentimos necessidade de urinar, nós possamos urinar, porque isso também ajuda no funcionamento dos nossos rins, do nosso sistema urinário. Então, essas são algumas das medidas de prevenção que as pessoas têm que ter e que algumas delas, de facto, são medidas muito simples, nós só temos que estar atentos para implementá-las.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir da doutora Graça e também do nosso auditório. Estivemos aqui a falar de saúde hoje sobre doenças renais. Isto porque 14 de março é o dia da consciencialização ou da chamada de atenção para as doenças renais. Vamos então desejar-vos uma boa semana de saúde, ao melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntos. Ou juntas.
Juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, temos cuidado da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Muito obrigado, Ana e doutora Graça. Eu vou já beber o meu copo de água, pois o meu rim agradece. A seguir, vamos às notícias. O Tribunal de Haia ordenou a Israel que garantisse ajuda militar a Gaza sem quaisquer impedimentos. Isto enquanto Israel disse hoje continuar em combate na área do Hospital Al-Shifa, na faixa de Gaza, bem como em Khan Yunis. 11 pessoas morreram quando o ciclone Gamane atingiu Madagascar ontem, destruindo casas e provocando inundações. Cerca de 7 mil pessoas na ilha foram afetadas pela tempestade. Isso inclui 6 pessoas que se afogaram e outras 5 mortas pelo desabamento de casas ou pela queda de árvores. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou hoje o exército do Mali e mercenários russos do grupo Wagner de terem morto e executado várias dezenas de civis em operações no centro e norte do país desde o passado mês de dezembro. O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas instou a Grã-Bretanha a abandonar um controverso projeto de lei para deportar refugiados para o Ruanda, que poderá tornar-se no próximo mês. A comissão disse lamentar os acordos feitos. É momento de dizermos adeus. Foi um imenso prazer estar convosco. Eu sou Sérgio Nhambi. Na produção esteve o Jaime Faria e na técnica o Bob Bass. Cuidem-se e bebam água.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Com a escalada das tensões geopolíticas, o risco de uma guerra nuclear atingiu o ponto mais alto das últimas décadas, segundo as Nações Unidas. Atualmente, as novas guerras promoveram um sentimento de inquietação e as armas nucleares estão de novo na consciência pública. E, no entanto, a estrutura global que tem restringido o armamento nuclear durante anos está sob crescente tensão.
Iran has continued expanding segments of its nuclear program without any credible.
O Irã continua a expandir segmentos do seu programa nuclear sem qualquer justificação civil credível e, durante mais de 5 anos, não cooperou com a AIEA. Desde o lançamento da sua invasão em grande escala na Ucrânia, a Rússia tem invocado irresponsavelmente uma retórica nuclear perigosa e abandonou várias das suas obrigações em matéria de controle de armamento. Enquanto isso, a China construiu e diversificou de forma rápida e opaca as suas reservas de armas nucleares. E a Rússia e a China continuam a não estar dispostas a participar em discussões substanciais sobre o controle de armas ou a redução de riscos. Além disso, ambos os países defenderam e até permitiram proliferadores perigosos, disse a embaixadora Thomas Greenfield. E depois há a República Popular Democrática da Coreia, ou Coreia do Norte, que continua a desenvolver ilegalmente armas de destruição maciça e mísseis balísticos, afirmou. Mas não são apenas estes autores individuais que colocam uma pressão sobre o regime global de não proliferação.
Today, our existing regime faces new and evolving challenges, like artificial intelligence.
Atualmente, o nosso regime atual enfrenta desafios novos e em evolução, tal como a inteligência artificial, que pode ser pirateada ou funcionar mal, ser mal interpretada ou fornecer informações incorretas. Podemos fazer um balanço dos desafios colocados por estas novas tecnologias e, mais importante ainda, comprometermos-nos e enfrentá-los, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield. E depois há a questão do espaço exterior e o tratado que o rege.
Today I can announce that together with Japan, the United States put forward a Security Council resolution reaffirming the fundamental.
Juntamente com o Japão, os Estados Unidos apresentaram uma resolução do Conselho de Segurança, reafirmando as obrigações fundamentais que as partes têm ao abrigo deste tratado e apelando ainda aos Estados-membros para que não desenvolvem quaisquer armas nucleares ou outros tipos de armas de destruição maciça que sejam especificamente concebidas para serem colocadas em órbita à volta da Terra. Os Estados Unidos já começaram a considerar abordagens para ajudar a garantir que os países não possam colocar armas nucleares em órbita sem serem detectados e tencionamos colaborar com os Estados partes à medida que as nossas ideias evoluam, disse a embaixadora Thomas Greenfield. Deixe-me ser clara. Qualquer colocação de armas nucleares em órbita à volta da Terra seria sem precedentes, perigosa e inaceitável. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.